Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
O jogo tão badalado, tão esperado, fica pior por causa dessa porcaria que os caras fazem. E nesses clássicos é pior ainda. Porque o cara fica, ah, não pode perder, não sei o quê. Pode perder sim, pode perder, pode ganhar. Essa é a história do jogo.
Do
então esse tipo de coisa é que é nojento e tá cada vez pior. E aconteceu também no jogo Internacional e Grêmio. Não só lá, acontece toda hora, principalmente nessas porcarias aí, que é clássico, tradicional, não sei o quê. Isso foi criado por outras pessoas. Os caras que estão no Grêmio hoje, no Internacional, se eles jogassem bola desde que o time começaram, esses jogos não eram clássicos não, pelo contrário, seriam joguinhos. Não foram eles que criaram essa história. Então, não atrapalhem o que os outros fizeram.
Bruno, você vai falar? Sim. Eu só vou chamar, eu, Mauro também, claro, é um rapidinho comercial pela nossa AM, né? Pela rede. Pela rede a gente sai rapidinho, mas continua com você pela nossa AM620, por todos os nossos aplicativos e também pelo nosso canal no YouTube Jovem Pan Esportes. Para toda a rede a gente volta rápido, aguarde, são os importantes comerciais, a nossa janela comercial.
Fala um termo que se usa mais no sul, não é exatamente sobre isso, mas parece um pouco.
Estamos de volta
em 2016.
Com todo mundo, a nossa rede também, e o Mauro Betting está falando sobre aquele episódio.
Yeah.
Episódio no sul, Internacional no sul. E Grêmio.
Sábado à noite foi o Grenal 434, até interessante que pelo menos isso se entende. Para mim, a maior rivalidade no Brasil. A maior, não estou dizendo que é o melhor clássico, a maior rivalidade nós contra eles, eles contra nós, e é, para mim, a Grenal. Mais que Fla-Flu, mais que o Clássico dos Milhões, o Derby Majestoso, o Derby de Campinas, o próprio Clássico de Pelotas, o Come Fogo, é para mim a maior, a mais intensa, que tem mais histórias parecidas com essa, né? E eu falei que para mim não é só questão de sábado agora, e com tudo que falou o Flávio, e tudo que lamentável aconteceu pela alusão, que eu sempre achei pavorosa. Já participei de programa de televisão que fiz questão de não participar, que quando o time perdia, eu era rebaixado, tinha um caixão. Eu acho de um mau gosto terrível. Mas enfim, tem quem goste, não é crime. Eu não gosto, que nem eu não gosto de pizza portuguesa, infeliz de quem gosta, mas enfim, já o meu comentário depreciativo e gratuito.
Isso aí, né? É tipo que você faz. Eu já vi você degustando com a mão pizza, pizza portuguesa. Com a mão!
Dependendo da fome.
Parece um porco, sabe? Com a mão.
Porco não parece, eu sou um porco.
Não, aí eu não tô falando de o porco,
porco.
Com a mão, é. E melava, babava, um negócio.
Isso é verdade, mas enfim, mas pizza. Porque pizza, até quando é ruim, é boa, mas enfim. Agora, o que aconteceu sábado, e havia acontecido em 2016 e também depois do acidente da Chape, enfim, ok. Mas para mim acontece desde 18 de julho de 1909. Evidentemente, isso. Não estava vivo, estava na faculdade. Imagina se isso aqui coubesse na orelha do Flávio, né?
Fome. Eu coloquei um, eu já estou procurando serve... até hoje, não acha?
Mas deixando esse maldito fone de lado.
Então, se acontece. Que você põe isso aí,
é bem. Ouvir Beethoven, dar uma camadinha. Então, desde 18 de julho de 1909, o primeiro Grenal já é assim, um pouco mais, um pouco menos, assim, então, acontece. Parte da torcida, ok. Agora, parte de um profissional, muitas vezes mais remunerado do que profissional, eu não acho que é legal. Ainda quando tem algo que eu discordo muito, mas pra gente não quebrar pau de novo, eu sou contra a torcida única. Talvez... felizmente fosse torcida única no sábado, como foi lá. Certo. Porque de repente, se ele faz aquilo perto da torcida do Grêmio, ou tem torcida do Grêmio, ia ser aquela coisa que lamentavelmente aconteceu, por exemplo, Grêmio e Palmeiras, né? E poderia ser Palmeiras e Grêmio, não é só porque de novo.
Deves imitou galinha no campo do Rio.
Deves imitou galinha, exato. Também. Então, assim, mas de novo, eu não vou recriminar até por uma coisa que eu tenho em relação ao fair play. Eu posso torcer para um ato de fair play. Eu não posso exigir fair play. Eu posso torcer para que outros atletas não façam aquilo. Mas, infelizmente, a gente sabe. E também entender cada atleta. O que a gente falou ontem à noite aqui na Jovem Pan, né, Bruno?
Sim.
Se é o Vampeta que faz... e não é porque ele é nosso companheiro, nosso amigo. Mas é o Vampeta, é o pacote Vampeta. É o Vamp. Agora com o Patrick, que ele já até zoou, já fez isso no Goiás. Mas não é um cara que a gente fala, o Patrick, o Vampeta. Sabe, isso vale para outras brincadeiras. Se o Vampeta chegar no meu velório e ficar me zoando, é o Vampeta. eu provavelmente não vou estar prestando atenção, por óbvio. Mas enfim. É, então tá valendo. Agora não é todo mundo
quer
ver Pedro, tem todo mundo. Aí eu quero que todo mundo ria, faça barulho, me arranque a peruca. Até porque ela tá bem colada, mas talvez. Já vou deixar registrado aqui. Quero ser enterrado sem peruca. Grande momento
isso aqui. Só pra fechar, eu queria dizer que, pegando a frase do Arnaldo César Coelho, a regra é fácil e é clara.
É, mas embora seja bem uma bobagem.
Provocar isso, constrangimento.
Isso, não brinca. Ainda mais em dias intolerantes.
É só isso. É uma coisa tão simples, uma frase, tipo Twitter. Vai provocar constrangimento? Aquilo que no passado era engraçadinho, hoje não é. Então, raciocina, só pensa. E para fechar mesmo, prometo, esses caras ganham uma grande grana para valer, para ter, e todos eles têm aspones e staffs. Não custa nada. O staff, porque todo staff, né, staff se preocupa com a carreira, com gestão de carreira, de dar um toque. Certo? Antes, a rivalidade é dos caras aí. Uhum. Gremistas, tricolores contra colorados. Eles não sentam na mesma mesa há um século. Tudo bem. Mas olha, é isso que o Bruno falou.
Tá? Pensa eu gosto muito dessa ideia. Pensa na sua carreira isso, e acabou. Não, você está lá de passagem.
É o staff. Eu sempre. Não é só o cara. Como eu elogiei o Richarlison, que eu acho que ele usa muito bem a rede social, dá umas pisadinhas, mas de uma forma todos geral, nós. Ele usa muito bem. Fez uma postagem sobre a Marília Mendonça. Ele é o staff dele. Não é ele que escreve, mas é o staff dele. E cada vez que ele posta, que é postado, é para enaltecer e valorizar a imagem dele.
Claro.
Então, não é o que acontece com grandes outros astros. O staff não é, digamos assim, muito atento. Vamos para um rápido intervalo para você que nos acompanha em todo o Brasil, mas a gente segue com você pelo nosso canal no YouTube Jovem Pan Esportes, pelas nossas plataformas, e nós estamos indo para a rede, é isso? A rede nos acompanha e nós saímos pela nossa M620 aqui de São Paulo, mas é rapidinho. Já voltou.
O Palmeiras foi contra essa Chapecoense um dia antes do acidente. E foi 1-0 o gol do Fabiano, lateral. Foi também bem no limite. É Chapecoense. Então, tá assim, vai indo o Atlético para não errar e tá conseguindo. Acho que dificilmente ele vai perder.
Estamos todos de volta pela nossa AM620, pelas nossas afiliadas, por todas as nossas plataformas. É ótimo ter você sempre ao nosso lado. A gente pode falar do clássico, vamos falar do clássico Santos e Palmeiras, o clássico na Vila Belmiro, com público, né? Com público e que, aliás, o Palmeiras...
fez uma diferença enorme, né?
Como é que é?
Fez uma grande diferença pro jogo.
Não, plasticamente é bacana.
Tá bem melhor, né?
Cenário,
nem
né?
Sempre.
O cenário é fez diferença no resultado.
Não, no resultado...
Torcida do Palmeiras lutando está...
A gente sabe que o resultado... às vezes as pessoas confundem isso, mas o cenário fica mais bonito mesmo, sem dúvida. Só que se o time for bom, ele ganha. Se o time não for bom, ele perde.
Pô, não tem muito... entender que o Atlético
quase não, sempre
há 50 assim, anos não tinha público no estádio.
Quase, né? Sempre é assim. Flávio, Santos e Palmeiras.
Palmeiras melhor, Palmeiras se impôs, até na fala do Carilli, né, que a gente ouviu agora no Camisa 10, ele disse, ó, não conseguiu segurar o Palmeiras. O Palmeiras cresceu de novo, Scarpa e Veiga dão uma consistência ao meio campo, uma criatividade muito boa, Rony voltou a fazer gols, ontem fez 3, né, um bem anulado no impedimento, o outro uma coisa ridícula, demonstração da incompetência da CBF, nem interpretar a nova regra de sabe. Eu acho que eles não conhecem a nova regra.
Pior, né? Aí a regra feia, né? No lance do Dudu.
Não,
né?
Então, uma regra. Mas eles não sabem direito interpretar. Eles não sabem nem como interpretar aquilo. Uma coisa
e
ridícula.
Tem o VAR.
Uma vergonha.
Pois é, esse não, pior, e o VAR aí, que chamou pra não,
então, quebrar, cara, né? Eu olha, acho que o VAR, sinceramente.
O jogo aqui, a gente falou, ele tá de costas, né, Flávio? Ele tá de costas. Dudu, né? Certo? Ele não concorre para fazer aquilo. Né?
Não, então... Ele é empurrado, dá uma trombada.
Olha, o VAR no Brasil, eles aproveitaram o VAR para pegar, transformar no cabidão de empregos. Um monte de cara ganhando dinheiro com isso. Tem 5, 6 caras que vêm, só nesse esquema todo. Deus ajude, cada um deve ganhar o seu dinheiro e tal. Mas eu sugeriria o seguinte: deixa os caras continuar ganhando dinheiro, mas não entra em ação. Para o VAR no Brasil. Não tem necessidade. Eles não sabem aplicar, são incompetentes. Deixa os caras ganhando dinheirinho dele, não tem problema nenhum. Só se deixa desligado. Ele não consegue falar com o árbitro, assim ele não atrapalha. 95% das vezes que o VAR entra, ele atrapalha. 95% das vezes. Então, o ideal seria isso. Deixa os caras com a boquinha dele e tal, porque eu estou sugerindo para ver se acaba. Porque eu sei que acabar não vai acabar, porque eles não vão perder essa boca. Então, deixa a boquinha, mas deixa desligado. uma incompetência inacreditável. O lance do Dudu ontem foi hilário, ridículo. Não sei que tempo vai dar para aquilo. Uma regra que mudou desde 1º de julho. Um lance, mas é de uma clareza. Parece que o cara que fez a regra fez em cima daquele lance. Só se a bola, eles interpretaram que a regra anterior, quando a bola batia e parava. Inacreditável. Não é possível que alguém ache que aquela bola do Dudu, ele bateu o propósito da bola.
É que você corretamente está criticando isso, mas você está criticando o VAR.
É.
Certo. Tá bom,
porque a gente 90% sabe... das vezes é dentro para atrapalhar. Bom.
A gente sabe que o VAR não tem agido, cumprido aquilo que, pra, aquela função para que ele foi criado. Isso. Tudo bem. Uhum. Mas o árbitro de campo foi ver. Porque, então, tudo
ridículo,
bem.
Mais que ridículo ainda.
Esse, não,
ainda.
O Wilton lá na Bahia, o gênio do VAR pode falar assim, ó, dá uma olhadinha lá. A gente ficou em dúvida. Pode acontecer isso. Pode. Mas dá uma olhadinha. Aí ele, o cara vai lá, ele vai lá, olha, vê aquilo que todos nós vimos. Tá? Depois nós vamos falar do pisão do Miranda no pé do jogador do Bahia.
O VAR se intrometeu e o árbitro com personalidade foi lá e manteve a decisão de campo.
E, então, tudo bem, errou. Pra mim errou.
Pra mim acertou, mas não importa. Ele manteve a decisão dele. Não,
mas
então,
mas é que ele viu.
Certo, errado, Vanderlei. Ele teve tá personalidade. Bom, a decisão dele. Isso é importante.
Mas se ele viu aquilo que nós vimos. Tá lá, a imagem mostrou, pisão dentro da área.
Lance de bola, lance de jogo.
Falta, o sem querer também é falta em alguns momentos. Ali, tem que marcar. Isso é outra conversa. E, Mauro, excepcionalmente, não sei se você viu esse lance que envolve o clássico Santos e Palmeiras, queria ouvi-lo também sobre o jogo.
Em primeiro, sobre o lance, né, que a gente tá falando direto dele, realmente foi uma interpretação no campo. Ok, do Klaus, ao deixar o lance seguir, até porque ele não deve ter visto
esse a falta. Esse é o árbitro do Brasil para a Copa, né?
É.
Seria a Edna.
Ele é um dos melhores. É.
Aí fizeram um não sei o que lá e tal. E aí tiraram a Edna para colocar o Klaus. A Edna não erraria esse lance.
É muito provável. Mas enfim. E aí segue, tá? O árbitro de vídeo chama o Klaus e um lance que não é nunca foi falta esse lance, assim. Pra mim, claro. Só detalhe. Ah, não, nunca é falta.
Se a bola batesse no atacante.
Não, sim. Previamente, sim. Antes do lance do gol, e também já era pra discutir se era pré, porque a bola vai pro Dudu, ele toca pro Rony, o Rony faz o
Não, antes dessa mudança, no campo de ataque, batendo na mão
para. Não. Se fosse próximo do gol. A mudança agora é o seguinte: são duas tipificações. A bola bate no braço do atacante, entra, não pode ser gol. Uhum. Ele bate no braço, domina e ele bate, ok. Antes na construção jogaram assim, mas dá pra discutir se isso era jogada construída antes também. Mas para não complicar, nunca para mim teria sido falta, porque não há intenção dele, ele não aumenta a área corporal. Se ele fazer, e se aumenta, ele joga porque ele tropeçou, foi empurrado tal. Não, e tal. Né, era lance de jogo, exatamente, segue o jogo. Mas enfim, e aí foi muito mal o Klaus, aí entrando mais no jogo, né, não precisava nem falar de novo, mas é impressionante com o árbitro, com a experiência e qualidade dele, vai nessa, houve o VAR, inclusive aquilo que o Flávio falou, ele pode até ter errado ainda mais, mas pior ainda se for por imposição, né, falta de personalidade, ó, aqui foi isso aí, ah, então tá bom, vou errar o que eu juntos. Teria acertado.
Mas vamos errar juntos.
E deu 3 minutos depois, o Rony acabou fazendo o gol, fazendo até um pouco de justiça, não era um grande primeiro tempo, o Palmeiras um pouquinho melhor, na segunda etapa o Santos veio pra cima, o Palmeiras poderia ter matado o jogo, não fosse o Rony matar mais um ataque do Palmeiras, o Rony que é o jogador mais impedido do futebol brasileiro, né? Isso me lembra aí, entre o lado do torcedor, o que eu fazia com o grande Baltazar, o artilheiro de Deus em 83, e 84, quando ele jogou no Palmeiras. Ele começou desde 82, na verdade, mas sobretudo 83 e 84. Eu acompanhava o Bandeirinha do lado que ele atacava pra ficar berrando pro Baltazar. Sai de impedimento, porque ele tava 200 vezes
cuidado
impedido.
Cuidado com o que você fala do Rony, que ele vai fazer o gol do título.
Não, já. Eu não tenho o que falar do Rony, do Breno Lopes.
Você quer ver mais uma coisa? Imagine que o gol de ontem, o gol, aquela palhaçada anulada, e 3 minutos depois o César Maluco faz um gol. O que, que ele ia falar
pra ele? Ele ia ser expulso. Agora, aliás, ele não.
Então o Rony foi educado.
Que é uma pessoa educada, não sei quando é o Palmeiras.
Serginho Chulapa. Então. Se anula o gol.
Aliás, grande Chulapa. Falamos amanhã, Chulapa. Um beijo pra você também.
Então até isso o Rony merece respeito. Ele foi educado.
Não tenha dúvida, porque assim, 11 em 10 palmeirenses na hora que saiu o gol na sequência, deve ter falado anula agora, realmente foi na sequência, o belo lance do Dudu pro Veiga de novo, muito bem o Veiga,
foi uma palavra educada,
não é exato, anula agora, né? Vírgula, depois do vírgula, aquela pois coisa é. Aí só pra complementar, então o Rony atrapalhou esse lance, mas depois criou a jogada pro golaço do Veiga. Que gol lindo do Veiga, gol digno de uma camisa branca na Vila Belmiro, Que no caso era do Palmeiras.
Merece convocação?
Eu acho que a posição dele tem muita gente acima. Mas ele tem jogado.
Essa é a resposta da torcida do Palmeiras.
Outra coisa. Tem coisas que me chamaram a atenção ontem é, primeiro, a camisa preta, será
é azul.
Que é aquela coisa lá, ela não dá sorte pro Santos.
Ela vinha dando.
A segunda coisa, a torcida não faz diferença.
Não, mas só olha sobre a camisa. Só sobre uma camisa também. Esse uniforme do Santos é lindíssimo, o azul.
Não é do Santos, mas é.
Não, é do Santos.
Se fosse de um time novo,
jogar em casa com aquela camisa.
Não, então, mas só para lembrar que quando o Santos foi inaugurado em 1912, ele era azul e dourado. Então tem uma explicação. Mas num jogo.
Esse time de 1912 é importante, o que não é o do Pelé, que era branco.
Eu sei, mas tudo bem.
Esse era
não, mas só para dizer que faz parte da história. Agora, de novo, quando você usa um uniforme e você obriga o seu adversário a jogar com o seu uniforme. É complicado.
Sem dúvida.
E não é a primeira vez.
Não, já jogou uma vez Palmeiras e Cruzeiro, uma vez no Allianz Parque, o Palmeiras jogou de azul. E o Cruzeiro teve jogado de branco.
Mas teve um jogo que o Santos fez outro dia aí, que ele ganhou, que ele também fez esse
contra
tipo.
O Grêmio.
Contra o Grêmio. Também trocou. Eu achei ótimo. Sorte, eu vi a sorte que
mas
deu
só,
ontem.
E ao mesmo tempo falar, mas isso é absurdo. E só também lembrar que até os anos 90 era uma praxe, até para a educação, que o time mandante jogasse com seu uniforme 2 e não com 1. Era uma praxe que acho que ainda bem que mudou, porque você é o dono da casa, você joga com seu uniforme. Não,
inclusive na Europa ninguém usa camisa alternativa em casa, né?
Pois é, não, aí mudou.
É uma questão de respeito.
Porque inclusive tem um.
Vai lá, quer ver seu time, pô.
Agora está sendo feito um documentário muito legal sobre a história do comercial. Começou o Ribeirão Preto pelo Igor Ramos, que fez um muito lindo sobre o Come Fogo. E ele vai usar um dos maiores jogos da história do futebol paulista, que é um jogo em 66, foi 7-5 pro Santos contra o Comercial na Vila Belmiro. Placar, né? E o Pelé fez aquelas coisas, o Santos virou placar 7-5.
Não do jogo. Sim. Mas eu lembro que.
O negócio é sensacional.
Gazeta Esportiva, né? 7-5.
O Comercial, que era um baita time, foi quarto colocado. E naquele jogo é muito interessante, você acha algumas imagens na internet. Aí você vê um time de branco, faz 2-0 no começo do jogo, pô, tá bem o Santos, né? Aí você vê um lance pela ponta direita, tem um camisa do Comercial, né, preto e branco, fica um minuto com a bola parando, de uns três caras, bons caras do Comercial, não, era o Pelé. Mas porque o Santos tava jogando de preto e branco e o Comercial tava de camisa branca porque tava com uniforme 1, porque era visitante, porque na época se fazia. Então procurem Comercial 7, aliás, Santos 7, Comercial 5 no YouTube, você vai ver algumas coisinhas boas.
E a gente vai fazer uma pergunta aqui, ainda sobre o jogo de ontem, já falamos, né, mas é sobre o Palmeiras. Porque eu tenho brincado muito, mas o pessoal usa isso aqui. Quer dizer, o professor Abel, ou Palmeiras, aliás, para ser bem sincero, esse programa é de informação, também isso. Nos bastidores, Mauro Betting costuma dizer isso. A orquestra está sendo afinada para o dia 27. E não está desafinando.
Pelo contrário, cada vez mais
João
Carlos Martins, está cada vez mais legal.
Então, um time que chega, digamos assim, bem para disputar um título, que é o objetivo do torcedor do Palmeiras e do torcedor do Flamengo, óbvio, né? Libertadores da América. Um time que chega bem, ganha. A gente não sabe, mas teoricamente tem chance de ganhar. Se os dois chegarem bem, o torcedor do Santos, o torcedor do Palmeiras e o torcedor do Flamengo, os torcedores têm razão em estar, digamos assim, a torcida estar otimista ou confiante, estou usando as palavras. Agora, se o time chega tomando pancadas no treino que faz no Campeonato Brasileiro para disputar Libertadores, se o torcedor tiver com o pé atrás, desconfiado, não é que ele é pessimista, né? E por isso que eu contesto com o Flávio. O cara tá vendo, ele tá vendo. Então, vendo que o Palmeiras, Mauro Betting, está afinado.
Tá melhorando, sim, Palmeiras.
Certo. O torcedor do Palmeiras pode ficar confiante?
Pode e deve. Diferentemente de quando há 3 anos atrás se definiu que seria Flamengo e Palmeiras em Montevidéu, o momento do Flamengo era muito melhor do que o do Palmeiras.
3
anos. A minha impressão é essa. E a final vai ser daqui a 5.
Meu Deus do céu.
Ele falou que o Natal vai ser antes da final.
Não tem dúvida. Natal de 2028. Com meus netinhos lá. Pai, vô, xarope, conta como foi Palmeiras e Flamengo em 2021. Ainda não foi.
Olha como ainda é o xarope.
Uma longe. Foi
fala demais. Que torcedor é normal. É isso aí.
Cara, falando sério, tô pensando, talvez o meu filho Vasco vai meu neto na final, mas enfim, pra ver Palmeiras e Flamengo. Mas o mais divertido é isso. Muito...
Seu neto que não nasceu ainda.
Que não nasceu ainda, exatamente. Assim, você vê como o torcedor é equilibrado. Né? E num pequeno jogo como esse em Montevidéu. O mais engraçado é que desde o início estava o Flamengo jogando favoritismo pro Palmeiras, o Palmeiras pro Flamengo e tal, e está uma administração de jogo a jogo mesmo. Durante os jogos, os Palmeiras vendo do Flamengo, pô. Ah, legal, os caras tomaram um gol, perde confiança, sim, mas eles vêm mais mordido. O time tá mal, é, mas tem tempo, tem 20 dias. Gente, é muito. Então, assim, cada vez mais, e o fato do Galo tá na frente. Não, deixa o Galo ser campeão e tal. Não, mas daí diminui o nosso moral. Mas o do Flamengo também. Não, vamos tentar ser o segundo. Não, melhor, é melhor ser o terceiro. Eu tive uma longa discussão sobre isso ontem. É melhor ser terceiro,
falta porque de
a
decepção assunto,
é ser o do vice.
Nossa senhora.
A gente só pensa nisso.
Mauro, eu levantei uma tese que não foi muito bem recebida, mas eu não tô nem aí, porque eu não ligo para essas coisas. De que se o Abel Ferreira for campeão, e será dia 27 de novembro, não deveria ele ter uma estátua no Palmeiras?
Não.
Não?
Não, aguardemos dos próximos
quantos capítulos. Anos tem o Palmeiras?
Desde 1914, 26 14, de agosto. 107
anos, o Palmeiras ganhou uma Libertadores, em 105,
não, né? 107 não, porque desde 1960, né?
106, vai, 105.
Então ele ganhou uma. Eu não ganhava porque não tinha.
Ganhou uma. Aí em 10 meses vem um cara e sob o comando dele ganha duas. Esse cara não merece. Depois de 105 anos ganhou uma. Não,
olha, aí ele já merece os meus dois filhos e uma das cachorras. Eu peguei outra de volta. É. Não, que merece muito mais do que receber aquele acordo da Bel, aqueles absurdos que se pichava ali no muro do Allianz Parque, outra história.
Isso aí, eu tô com isso. Exatamente por isso, por causa desse tonto, sugeriria uma estátua para o Abel Ferreira.
É. Bruno, quero ouvir. Você acha que
o apartamento do torcedor do Palmeiras,
pelo que está vendo, pode estar invadido por aquele sentimento de confiança?
É bom você chegar bem, você chegar confiante, você chegar jogando bem, para que você tenha pelo menos, ó, tô preparado pro jogo.
Isso aí.
Mas é um jogo só. Eu acho que de qualquer jeito vai ser um jogo travado, com pouca chance de gol.
Feio.
Eu acho que vai ser assim esse jogo, a não ser que saia um gol cedo, que aí quem tomou gol vai ter que ir para cima do outro, não tem muito jeito. Acho que o Flamengo vai ficar mais com a bola, o Palmeiras vai se defender um pouquinho mais. E vai ser assim o jogo. E aí vamos ver. O Palmeiras pode acertar.
Esse Apolinho não tá nem ficando com posse de bola, mas tá ficando com 44% de posse de bola.
Por gentileza, é o técnico que pode ser campeão da Libertadores. Ele tem nome: Renato Gaúcho.
Sim.
Foi um equívoco.
Que está na sua terceira final como técnico. Isso é verdade.
Fala, Bruno.
E então acho que o jogo vai ser assim: o Flamengo tentando buscar um pouquinho mais, Palmeiras esperando. O Palmeiras, ele fica confortável assim, mesmo que ele esteja jogando bem. O Palmeiras, ele não se importa muito de jogar dessa maneira. O Flamengo é mais cobrado para tomar a iniciativa dos jogos. Aliás, eu acho que o Mauro pode até falar melhor como palmeirense. Para mim, há uma clara mudança de cultura esportiva palmeirense a partir de Luiz Felipe Scolari. Sim. Que antes era vamos dizer assim, a cultura esportiva do Palmeiras era academia dos anos 70, era Vanderlei Luxemburgo depois. A partir do Felipão, acho que houve uma cultura e o torcedor do Palmeiras que hoje acompanha o time, ele não se importa muito de jogar mais atrás. Acho que aquela discussão do jogo com o Atlético era uma discussão mais da imprensa do que da torcida. Ah, mas joga muito atrás. Tinha um ou outro palmeirense que podia estar meio bravo com aquilo. Sim. Mas eu acho que era uma coisa mais da imprensa do que da torcida. A torcida do Palmeiras, desde o Felipão, da primeira passagem, ele não liga um muito pouquinho de jogar assim. Ele tem essa coisa, já virou meio que uma cultura do clube isso aí.
Então, uma coisa, viu, Bruno, que precisa ser colocado dentro da história. O Palmeiras teve duas academias. A primeira era um show. 59, 60, aquele time do...
65 time oficialmente, mas o supercampeonato que não era academia,
exatamente,
mas era um grande time.
Era um
time
show, já. Era sim, Romero, era Tupanzinho.
Julinho,
o Mazola e tal. Esse que começou a primeira academia, ela era um show. A segunda academia, nos anos 70, era 1-0 gol do Fedato. Era 1-0 gol do Fedato.
Mas era 1-0, 0-0, 1-0, 1-0, não tomava
gol.
Melhor defesa da história do Brasileirão.
Exatamente, ganhava pra caramba, Bruno. Mas
13 gols em 40 jogos.
Fedato era um reserva que entrava fatalmente fazendo.
Mas era um time, era base da seleção brasileira, mas não era um time tão vistoso.
Não era vistoso.
Pragmático já.
Não, não tô diminuindo aquele time.
Era um time fabuloso.
Era um baita time, mas ele não era
um time ofensivo. Porque o futebol à época já exigia isso.
Eu não vi esse time, mas sempre a imagem que eu tive desse time sem ver. Era um time bonito, time do Ademir da Guia.
Não necessariamente, era um time super pragmático.
Era, o Brandão.
Porque o Brandão era isso.
O do Luxemburgo eu vi,
O time de 96 era maravilhoso.
O Luxemburgo era a primeira academia e esse que tá aí é a segunda academia.
Absolutamente certo. Daqui a pouco você vai ouvir aqui que o time que tinha o Ademir da Guia não era tudo isso.
Era sim, só não era ofensivo.
Mas só um detalhe.
Ele não fazia tantos gols. Na verdade, não é que ele não era ofensivo, não fazia tantos gols.
Não, porque o futebol era um futebol de muito 0-0. Os anos, isso também é bom lembrar, gente. Ah, o futebol do passado. Não, o futebol dos anos 70 saia menos gol do que sai agora. Tô dizendo que é melhor ou pior, mas era um futebol diferente. no mundo.
Quem desde a Copa de 66.
A Holanda em 74. Só que dever dizer também que a Holanda, eu, Ajax, até mesmo antes, o Brandão em 73, quando o Palmeiras foi bicampeão brasileiro, essa equipe, a ideia do Brandão professor era o seguinte: eu quero jogar com a mesma movimentação do Ajax. O Ajax já era inspirador, mesmo se tendo pouquíssimo acesso. O Palmeiras até tentou, mas não conseguiu, até muito pela característica do Ademir da Guia, que prendia um pouco mais a bola, o que não significava dizer que ele fosse lento. Ele segurava mais o jogo, administrava. E era um monstro.
Tinha que ir pro banco. Prendeu a bola, banda pro banco.
O Ademir da Guia.
Vem, Ademir.
Era
banco.
Gênio. Era Vanderlei, gênio. Assombroso. O Ademir da Guia começou. Ah, o Ademir da Guia foi o cara responsável por eu deixar de ser torcedor.
É mesmo?
É, porque eu era torcedor. Aí você vem pra imprensa, eu tô começando meu trabalho, né? Na Rádio Gazeta e tal. E aí eu vou fazer o primeiro jogo atrás do gol. Eu sou torcedor. Eu só vejo aquela coisa. Na época eu torcia pro São Paulo, eu só vi o São Paulo jogar. O outro não existia. Aí, de repente, o outro qualquer, né? Que é como o torcedor vê jogo. Por isso eu falo que ele não entende futebol. Aí, Vanderlei, eu tô atrás do gol, Palmeiras e Portuguesa. Uma bola cruzada, o Ademir odiava pegar a bola de cabeça. Ele ergue a perna aqui, mata a bola assim, sai jogando, tocando a bola. Nossa senhora! Aí eu falei assim, pô, mas eu vi esse cara jogar tantas vezes, por que eu não enxergava? Aí
tipo
eu
falei, Zidane, não, peraí.
Falcão, eu preciso deixar de ser torcedor e ver que existe um Ademir da Guia. Aí eu falo, olha assim, aí eu comecei a ficar amigo dos caras, era outro relacionamento. Aí eu falo, bolão. Falei, bolão, ele é magrinho. Falei, não, é bolão porque ele joga muito. Bolão. Que tá, passa pro bolão.
E cara, gente, jogando, você é um bolão, você sabe disso, mas eu preciso.
É cada
eu
também.
Eu tô tentando emagrecer, Vanderlei. Eu só preciso rapidamente ir para mais um intervalo. Você que nos acompanha, vamos sair pela nossa rede. A rede sai, a gente continua com você pela nossa AM620 e pelos nossos, as nossas plataformas todas e pelo nosso canal no YouTube, Jovem Fã Esportes. Já voltamos.
Se você olhar a tabela com a vitória do Ceará ontem contra o Cuiabá, é um jogo que passou despercebido, mas o Ceará ganhou, embolou tudo, Vanderlei. São Paulo volta a ter risco de rebaixamento. Pequeno, sim, mas ainda mas tá... corre. Se ele perder esses três jogos, o que não seria nenhuma surpresa pelo que ele está jogando e pelos adversários, provavelmente daqui a três rodadas o torcedor de São Paulo terá motivos para se preocupar.
Mauro, e aí? Esse São Paulo?
Bom, em cima
estamos
do que falou...
Estamos todos de volta pela nossa rede, me informa o nosso Ricardinho.
Em cima do que falou o Flávio, foi a vitória justa do Bahia, uma mudança do Above pro Guto muito boa, não só pelo que o Guto conhece já de Bahia, já foi vencedor pelo Bahia, mas vencedor em quase todos os lugares, dependendo das circunstâncias. É um ótimo treinador, conseguiu reconstruir um time que havia começado muito bem o campeonato, com o Dado Cavalcante, saiu do Above, piorou, e o Bahia vai se achando, e ontem mereceu muito resultado, assim. Foi a pior partida do São Paulo com o Rogério Ceni, a primeira, a gente conversava ontem à noite aqui na Jovem Pan com o Bruno Prado, foi a primeira do São Paulo sem ser no estado de São Paulo, do Rogério, né?
Vou dizer ele que é Paulo, só jogou mal, né?
Ele jogou mesmo.
Jogamos bem contra o Bragantino, perdemos. Sim. Hoje jogamos mal e mereceu perder.
Sim, muito por méritos do Bahia, inegável, mas alguns problemas do São Paulo e de uma instabilidade que é natural para o São Paulo, para o Atlético, para o Flamengo, para o Palmeiras, para o próprio Fortaleza fazer uma grande campanha ainda, apesar de já falando do Fortaleza, o Red Bull Bragantino, que ainda está num momento instável, essa instabilidade é natural. O que ainda não é natural é a campanha muito ruim do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Pelo time que tem, não vou dizer que era para ser campeão, não mesmo, com Atlético, Flamengo e Palmeiras, até institucionalmente, muito mais seguros, com mais dinheiro, mais investimento, mais qualidade. São Paulo perdeu um pouco da pressão descomunal por ter ganhado o Paulista, merecidamente, mas dali faz com que o time também caísse. Não vou dizer que foi só para a corrida do Paulista. Daqui a
três rodadas com três derrotas, se o Campeonato Paulista ajudou alguma coisa.
Tá, ajuda a ter um pressão, pouco mais de pressão, um pouco menos de pressão, perdão, mas de alguma coisa, mas o time é isso aí, é o que está aí. Mas era só para isso? Não. O Rigoni, de novo, jogando pouco. De novo, não. Jogou pouco, Luciano, que não é fácil. Luciano também não está legal.
Muito mal, muito mal.
É a pior sequência do Luciano no São Paulo. Né? E as lesões eu atrapalho. Mas mesmo assim ele conseguia voltar e bem. Mas agora também não está legal. Então, e o Rogério não está acertando a mão, o time não está acertando o pé. Então, pelas circunstâncias, o resultado é absolutamente normal ontem na Fonte Nova.
Eu vou ouvir, Bruno. E como esse programa, as opiniões sempre se conversam, vocês entendem que... todos se entendem, as opiniões parece que são as mesmas, pode pegar a gravação, é a mesma coisa. Eles vão me bater quando eu disser ao Mauro Betting que eu não concordo com a frase pelo time que tem. Respeito a sua opinião. Eu não acho Né? Eu, sinceramente, não acho. Claro que é uma ou outra exceção.
Eu também concordo com você.
Mas é para estar na posição que eu confesso, não sabia exatamente qual posição décimo São Paulo
quarto.
Não é time para dar em 14º. Não é elenco para estar. Tô falando do clube.
Ele tá atrás do Cuiabá.
Não
é Ceará,
o clube. O clube nem se discute. Mas só para deixar claro: o time e elenco não é para estar em 14º.
Será?
O que está hoje à frente
então,
de São Paulo?
Eu concordo com o Mauro, porque se você olhar à frente, você tem Cuiabá, Ceará, Atlético Goianiense, América Mineiro.
E sem pré-temporada, o que vocês acham?
Não, mas também é pré-temporada, meu amigo. Eu sei que o elenco do Palmeiras é melhor, o momento do Flamengo também é estável pelo excesso de jogos, vai ter o jogo.
Você está olhando o nome de jogador?
Nome de jogador?
Só pode ser, porque.
Não, o Vanderlei não é um elenco inferior ao do América, do Atlético. Do Ceará,
sim,
do
é quase o mesmo Bahia. Elenco que ficou em quarto ano passado. Sim.
Gente, talvez mesmo quanto o Bahia merecido venceu, o Bahia, você trocaria o elenco do Bahia pelo elenco do São Paulo?
Não.
Talvez. Do América, do Atlético Goianiense? Olha, nem no Fortaleza faz um baita campeonato? Não.
Fortaleza, o elenco no papel, não.
Do Red Bull Bragantino?
É isso aí.
Você trocaria, digamos, vai, vou pegar o elenco do Red Bull Bragantino e botar no São Paulo, é o contrário. Assim, pegar ou largar?
Mas o que será que está passando, Bruno, pela cabeça do Crespo?
Sim.
Lá, sozinho, tomando um vinhozinho dele. Acho que o Rogério está começando a sentir o que eu senti.
Sim.
Quer dizer, então são os meus jogadores. Claro, os técnicos têm as suas parcelas
de responsabilidade.
Na vitória e na derrota, a gente sabe. Uhum. Mas por isso que eu brinquei com o Mauro, dizendo que eu não concordo com essa pequena frase, com o elenco que tem, com o time que tem.
Não, tô falando para ser campeão, mas não para ser 14º.
Bruno Prado.
Sim, antes do campeonato, eu colocava o São Paulo numa segunda prateleira, assim. A primeira, Galo, Palmeiras e Flamengo. E numa segunda.
Já sei.
Lembrando que o elenco do Corinthians não era esse.
Sim,
na segunda prateleira eu colocava, e aí eu errei muito em dois. Eu colocava o Inter, o São Paulo e o Grêmio.
Eu também estava por aí.
No Grêmio que estava muito mal. Muito pior que o São Paulo, inclusive. E eu colocava esses três, e que era meio que a classificação do brasileiro do ano passado. Só o Fluminense que surpreendeu, ficou em quinto, mas foi. Ano passado foi Flamengo, foi Inter, segundo, Galo, São Paulo, Fluminense, Grêmio e Palmeiras. E o Palmeiras ficou em sétimo até porque ele ganhou as duas Copas, então teve algum momento que o brasileiro ficou um pouco de lado, que era para estar mais para cima do que um sétimo lugar. Aliás, desde 2016, com exceção do ano passado, ele sempre esteve no mínimo em terceiro. E esse ano vai ficar de novo, no mínimo em terceiro. Então, acho que era um elenco para estar um pouco melhor, lá para um sexto lugar, acho que seria normal. 14º, acho que está muito para baixo. E está muito para baixo porque ele só ganhou um jogo na 10ª rodada. Acho que é isso que pesa, né? O São Paulo só conseguiu a primeira vitória no 10º jogo do campeonato. O início foi horrível. Então, o início já que meio que jogou o São Paulo mais para baixo que o normal. E aí também não é um elenco para dar uma arrancada. Que para compensar um início que você só ganha na 10ª rodada, você precisa de uma arrancada. E aí também não é um elenco para arrancada. Isso não é. Mas se ele tivesse um início normal de campeonato, talvez ele estivesse ali 6º, 7º, 5º, que eu acho que era mais ou menos ali onde o São Paulo podia ficar também. Não era time para ser campeão, como ano passado liderou, aí perdeu, aí não, vexame perdeu o campeonato. Não, vexame não. Foi anormal liderar ali, abrir vantagem. Não foi vexame perder e ficar em quarto lugar.
Bom pra caramba, né?
Esse ano, às vezes tem gente que acha que a campanha é boa em 14º e acha um vexame ter sido quarto ano passado. Sim. É uma
era
coisa
pra
muito maluca.
Em quarto. O absurdo foi Foi inesperado ele ter liderado com e tamanha vantagem no meio do brasileiro do ano passado.
Foi uma coisa muito louca. E assim, e o time vai oscilar com o Rogério. Acho que os jogos do Rogério até agora são mais bons do que ruins. Mas é um início, muito início de trabalho, né? Muito comecinho de trabalho. Então não dá para dizer, Rogério melhorou o time. Ah, pode ter melhorado um pouquinho na parte dali do entusiasmo de uma troca, que às vezes acontece, mas não é uma coisa consistente. É uma coisa que vai ter, daqui a pouco vai fazer um jogo bom, depois faz outro ruim, e vai ser assim até o fim do campeonato.
É aquele número que eu brinquei aqui na abertura, né? Informando o poder de fogo do São. Eu não falo ataque.
Esse detalhe é importante que você falou.
Então, Bruno, você viu que eu
com
falei.
Com esse elenco, né? Segundo
eu falei.
Mas com esse elenco, faz 23 gols.
Você observou. Sim. Porque, claro, o gol pode sair do Miranda.
Sim.
O zagueiro vai lá e pumba. Tá certo? Então, não falei o ataque do São Paulo. O poder de fogo do São Paulo marcou 23 gols no campeonato.
É o segundo pior ataque. Só o Sport fez menos.
O Sport, se eu não estiver errado, 17.
17, tá isso.
Tô bem de números. 17. Que está numa pindaíba tremenda. A lanterninha fez 24. Sim. E já foi para o espaço, vai jogar a segunda
pontos.
Divisão.
Tem 14 pontos.
14 pontos. É. Quer dizer, então, é preocupante pro São Paulo.
E até uma coisa, Vanderlei, em cima desses números, que são muito bons, eu nem sabia que ele tinha menos gol que a Chapecoense. Aí quando você falou que, eu falei, nossa, tem menos gol que a Chapecoense. Eu nem sabia. Em 2019, o São Paulo teve o pior ataque da história do São Paulo em um ano, depois de não sei quanto tempo. Mas era uma coisa bem marcante, não lembro agora. Mas era em 2019 foi o pior ataque do São Paulo depois de muitos anos, aí num ano inteiro. Aí em 2020 o São Paulo fez muito gol. Em 21 ele volta a ter um ataque muito fraco. A diferença de 20 para 19 e 21 tem dois nomes aí, Brenner e Luciano. Foram eles que garantiram muitos gols em 2020. O Brenner passou dos 30 e o Luciano passou dos 20 individualmente, né? O Brenner fez mais de 30 gols no ano e o Luciano mais de 20. Um foi embora, o outro tá mal. O outro tá machuca toda hora, não consegue ter sequência. Então o ataque, a diferença do ano de 20 para dois anos muito ruins nos números ofensivos, você coloca em Brenner e Luciano.
Mauro, dá uma pitadinha sobre Chapecoense, que eu citei aqui, que marcou 24 gols. E o Flamengo do professor Renato Gaúcho, vou repetir, professor Renato Gaúcho,
Renato Portaluppi.
Com o Gabriel Dias, com o nosso Mauro Betting, com o Kaique Silva, com o Guilherme Silva, nós vamos mostrar pelo nosso canal no YouTube Jovem Pan Esportes. O jogo começa às 20 horas, o Flamengo em campo e, imagino, tentando afinar também a sua orquestra, né, Bruno? Para ficar duas grandes orquestras chegando em Montevidéu. Mauro Betting, queremos ouvi-lo sobre Chapecoense e Flamengo.
Hoje, 20 horas. Eu não tenho esse dado, mas eu acho que é o Campeonato Brasileiro da história com o maior número de horários diferentes.
Deve ser.
Cara, mas é jogo de segunda às 8, às 9
jogo
e meia.
Todo dia também, né?
Além de ser todo dia, mas parece todo horário.
Parece o campeonato da Cristina Kirchner, lembra?
Isso,
que tinha jogo todo dia, todo horário. É igualzinho. Aí, é o campeonato da Cristina Kirchner.
E claro, nós da mídia temos participação nisso, não estamos nos isentando. Faz parte do negócio. Eu acho que pelo menos já houve uma evolução, né? Quer dizer, se tiver jogo 9h45, 10 da noite, que era um absurdo. Não, pagamos, né? Tudo hora que você paga, você tem direito. Mas,
tudo misturado também, né?
Além disso.
A 20ª rodada, depois vem a primeira, depois a 37ª.
O jogo, você joga o primeiro jogo no retorno e não joga no turno.
Baita
rolo. Aliás, como teremos, se teremos um dia o Brasil-Argentina da Neoquímica Arena, né?
Campeonato, parece que ele foi feito por um pinguço.
Não, é impressionante.
O pinguço, ele foi fazendo a tabela, é verdade, Vanderlei. Tava mamado, aí ele começou a jogar. Como diz o Vampeta, tá melado, né? Tá melado, jogou pra lá, virou pra cá. Porque parece campeonato de pinguço. Tem jogo todo dia, em todos os horários. Tudo misturado.
Tem um jogo dessa rodada aí, que é o Atlético Goianiense Juventude, que vai ser dia 23 de novembro só. Então, que é dessa rodada.
Da quarta rodada.
Meu Deus.
E agora não, ainda você pode falar da pandemia, do ano passado, ok. Sexto, esse ano. E até pregar o que a gente já falou bastante ontem, só para reiterar também toda a força e luz para a família do Barcímio Sicupira, né? O maior artilheiro da história do Atlético, morreu ontem. Colega nosso, excelente comentarista, foi um senhor jogador, figura
jogou
maravilhosa.
Aqui no Corinthians de 72,
um cara muito querido, conhecedor de futebol, uma história muito bacana. E eu tava, até pro texto que a gente escreveu aqui pra Jovem Pan sobre o Sicupira, eu tava lendo uma entrevista dele logo que ele se aposentou, no comecinho de 76. E ele fala: o que o futebol paranaense precisa é de mais estrutura, mais profissionalismo. 1976. O Atlético, para crescer mais do que ele tem, precisa fazer um estádio novo para atrair renda. Os atletas precisam ser mais profissionais, precisam cobrar mais. Os gramados têm que ser melhores. O Campeonato Brasileiro tem que ser racionalizado. O Sicupira falava isso em 1976. Gramados. Ele falou: como é que pode o Maracanã, no futebol tricampeão mundial, ter o gramado que tem, os gramados que a gente tem aqui no Paraná também, em quase todo lugar do Brasil. Ele falava em 76. E outra coisa, o torcedor, embora seja artilheiro, já era o artilheiro histórico do Atlético e continua sendo com 154 gols, o Sicupira falava: me cobravam muito porque eu não entrava dentro da área, eu sou pequeno, eu não sei cabecear, então eu via de trás, e falava que eu não tinha raça. Os caras querem uma arena romana dentro de campo, os caras querem brigar, querem sangue. Sicupira, falou em 1976. Então, pra você ver como algumas coisas não evoluem.
Eu lembrei uma coisa e dei risada, porque o nome dele é Barcímio Sicupira Filho. E eu, uma vez, Júnior, perguntei pra ele: por que você chama Barcímio? Ele falou: coisa do meu pai.
Ele falou: seu Barcílio.
E eu li hoje que o filho dele chama Barcímio também.
Também.
Aí a sacanagem é repassar,
é o Barcílio, né, Neto, né? Olha, rapidamente, eu queria É o Fernando que está piscando na tela, né? Nós vamos falar, como sempre, do melhor do tênis pela Jovem Pan com o nosso Fernando Sampaio.
Agora na Jovem Pan, o melhor do tênis. Oferecimento Progazil. Você confia em quem entende.
Sérvio Novak Djokovic arrasou no final de semana. No sábado, ao se classificar para a final do Masters 1000 de Paris, Djokovic garantiu o número 1 na temporada 2021. Ele termina pela sétima vez como líder do ranking mundial, superando o norte-americano Pete Sampras, que havia feito isso 6 vezes. E depois, na final, domingo, ao vencer o Daniil Medvedev, o Djokovic conquistou a sua 37ª taça de Masters 1000, superando Rafael Nadal. Melhor do tênis, você acompanha na Pan com o apoio da Drogazil.
O melhor do tênis, sempre pela Jovem Pan, com o nosso Fernando Sampaio. Flávio, tá difícil. Tá difícil defender o professor Fernando Diniz. Não vai ser fácil para ele retomar, porque dificilmente vai continuar no Vasco. Não vai ser fácil para o Fernando. Quero ouvir.
Ah, Vanderlei, eu não vi o jogo de ontem, eu não sei o que foi ontem, foi sábado, né?
Ontem? Não, ontem, foi ontem.
Foi ontem, né? Ontem, então, eu não vi o jogo, não dá pra julgar o que aconteceu. Imagino que ele foi pro tudo ou nada, porque o Vasco precisava ganhar o jogo, e acabou tomando gols em contra-ataque, imagino que tenha sido isso.
Bola parada e tudo, tomou gol tudo quanto é jeito, mas muitas vezes a zaga
é
desarrumada.
Então, é uma filosofia que ele tem de trabalho, pegou um time do Vasco ruim pra caramba, o time melhorou bastante com ele. Melhorou bastante. E nessa fase final, dois jogos pesaram muito. O jogo do CRB, que ele se ganha o jogo ali, a coisa pegava legal. Foi pra cima, tomou gol no contra-ataque no final. E esse jogo de ontem, que era um jogo crucial, de tomar de 4 no Botafogo.
Teve o jogo do Guarani, quinta-feira, eu acho que foi. Teve o pênalti pro Vasco aos 40 e poucos. Nossa, o Cano perdeu no contra-ataque do pênalti. O Guarani fez
aí,
o gol.
Aí, como diz um amigo meu, Vanderlei Nogueira, não dá pra ele bater o pênalti. Se o Cano, o artilheiro do time, atirou, mandou o zagueiro bater, pô, o artilheiro do time perde o pênalti, você toma o gol no contra-ataque, fica complicado. Então, acho que foi um trabalho que não atingiu o objetivo que tinha, mas também não sei se o Vasco tem capacidade para ficar entre os 4 melhores da Série B.
Mas então, e aí de novo, o Vasco começou com o Cabo, Marcelo Cabo, depois foi pro Lisca, agora tá no Fernando Diniz. E não é só o Vasco. Desde que chegou o Diniz, ainda chegou o Nenê, um ou outro, dois reforços, o time dá até a melhoradinha. Um mês atrás. Um mês atrás, não parecia até que o Vasco estava jogando alguma coisa legal. Aí o time entrou num parafuso e ontem, completando com os 4-0 com o Botafogo, pro Botafogo, que mudou muita coisa do estadual, que foi horroroso, pra Série B está dando certo, que não significa dizer que seja o caso mudar tudo. Porque, por exemplo, o Coritiba fez um péssimo estadual. Péssimo. Foi mantido o presidente, lamentavelmente morreu, mas antes de morrer de
manteve
Covid,
o treinador.
Manteve o treinador e praticamente o mesmo time. O Mourinho ficou e o time fez uma ótima campanha, vai subir junto com o Botafogo e outros.
O Botafogo melhorou aí, quando trocou o Chamusca pelo Anderson Moreira.
Sim.
O Fortaleza fez essa troca no passado e não melhorou.
Mas isso é muito pessoal, porque parece que o Botafogo está organizado.
Não, tá com problemas seríssimos.
É um bagunço, uma várzea. É uma coisa muito do cara.
Provavelmente ano que vem vai brigar para não cair.
Deu certo, casou, deu certinho, aquilo funcionou, é isso.
E não tem um manual de redação, um manual de procedimento, não tem. Tem algumas coisas que acontecem com o time que está mal e no novo, claro. Vasco, lamentavelmente, já caiu 4 vezes e não vai subir agora. Então, não é uma queda, mas é... Claro, infelizmente, eu tenho uma certa... Não sabedoria, mas vivência de Série B. Mas, enfim, você ficar na Série B, como é o Cruzeiro está indo para o terceiro ano...
Você viu que o Cruzeiro perdeu uma nota da Inglaterra, né?
Também do que do...
É porque eles estavam iam fazer, a BBC ofereceu uma grana enorme pra ele, né? BBC. Mas como ele não vai cair, ele perdeu o patrocínio. Ele ia ser patrocinado pelo
Big Brother,
BBC.
BBB.
É verdade. Vai ficar no Big Brother.
Vai no shopping do Cruzeiro.
Já pensou, o Cruzeiro patrocinando por uma empresa inglesa?
Que é pior, BBC. No caso, o Grêmio, que tá fazendo a força desgraçada pra ser rebaixado, embora institucionalmente seja outra coisa, né? Mas assim, deve ter Cruzeiro, deve ter Vasco, pode ter o Grêmio, e fica cada vez mais difícil subir.
O único time,
e lembrando que
só tem
4.
O único time que você fala...
Que é difícil de entender,
vale
o Grêmio
hoje.
No momento.
Não, então, vale hoje. Mas, em tese, o único que você tem certeza que vai bater e voltar é o Grêmio. Porque está estruturado. Não, ele está lá por acaso. Foi uma zebra. Foi um azarzão. Os outros, se o Santos cair, é injusto? Não. Não é injusto.
É difícil.
Se o Sport
dizer,
cair, é injusto? Não é injusto. Só o Grêmio tá. A Chapecoense tá uma bagunça mais tempo. Nem pagaram ainda as pessoas que foram vítimas daquele acidente.
Então, quer dizer, um campeonato de 38 rodadas, você, eu até acho que são muitos os que caem entre 4 de 20, que é uma outra discussão, faz parte do mesmo problema. Agora, você cair em 38 rodadas, gente, não tem como você dizer que você não mereceu cair.
É. Não, tá bom, mas, mas assim, deu errado esse ano.
Não,
sabe aquela coisa? Deu tudo errado. Agora, o Grêmio, a senhora fala assim, é quase certo que o Grêmio volta. Agora, você tem certeza que o Vasco volta?
Não, e o que é pior, né, Flávio?
Que o Cruzeiro volta?
Agora já não
se
tem aquela...
Se o Santos cair, que volta? Não tem.
Já há algum tempo não tem a cláusula paraquedas.
Vocês poderiam citar, eu confesso a minha ignorância, citar algum clube que caiu, eu estou falando time grande, tá? Não estou falando Nogueirópolis, que Nogueirópolis tem que cair todo ano, eu concordo.
Só que às vezes não cai mais porque não tem divisão.
Só não cai para divisão Z, porque não cai. Algum time grande que caiu de um ano para outro. Tipo, foi bem no ano anterior, esse ano caiu. Time grande.
Eu Fluminense teve isso. O Fluminense ele caiu da A para B, da B para C.
Sim, tá. É, mas por exemplo, mas ele fez um bom ano e caiu. O próprio Palmeiras em 2002, quando caiu, embora fosse outro momento, era turno, ele tinha sido vice-campeão, vice-semifinalista da Libertadores com aquele roubo do Rivaldo Aquino.
Competição, caiu no Campeonato Brasileiro. É isso que eu estou dizendo, porque é aquele negócio. Os que tem time que está decepcionando aí no Campeonato Brasileiro, mas vai ficar numa posição para Libertadores.
Hoje todo mundo vai para Libertadores.
Já tá bom.
O próprio Palmeiras em 2012 ganhou a Copa do Brasil em junho e foi rebaixado em novembro.
Eu acho que o Grêmio é uma coisa muito assim de que não deu nada certo esse ano, que pode voltar, mas normalmente é um processo mesmo. É um processo. O time vai se complicando.
E só pra citar,
O Grêmio, acho que não.
O Grêmio é.
Pergunta pra torcida. Eles cometeram um erro, entre aspas, que na época não era erro. Eles entregaram o futebol completamente pro Renato, e quando o Renato saiu, eles se sentiram meio perdidos. Entendeu? Isso. Eles falaram, isso foi um erro que a gente.
Um recadinho importante para vocês,
por favor.
Porque chegou aqui na tela do computador e a gente tem que levar esse recadão para os nossos amigos, que é um recadão do Pancadão. Você sabia que o Pancadão está cheio de prêmios prontinho para você fazer o seu gol, um golaço? Isso mesmo, tem BMW 320i, Volkswagen Virtus, Volkswagen Polo, Moto Himalayan 411 cilindradas, iPhone 12, PlayStation e muito mais só para você. E sabe qual é a melhor parte de tudo isso? Você só vai precisar desembolsar 66 centavos por dia para ter a chance de concorrer a esses e centenas de outros prêmios. Se você ficou interessado, não sabe como fazer, o grande Bottini vai contar agora para você.
Você sabia que o Pancadão é o único que te dá a chance de ganhar uma BMW 320? É verdade, Bottini? Claro que é! Assinando o Pancadão, você pode ganhar esse super automóvel e muitos outros prêmios. E o melhor, pagando apenas 66 centavos por dia. Para concorrer é só acessar pancadão.com.br e assinar.
E tem prêmios de monte.
Quais, Bottini?
Nessa semana tem PlayStation 5 e dezenas de outros prêmios incríveis. Assine agora. Vem pro Pancadão.
Legal, Bottini. Já deu um toque sobre isso para todo mundo. Agora, não fica aí nessa bobeira. Entra no pancadão.com.br, pancadão.com.br e se inscreva já. Você não vai perder a chance de ganhar prêmios para valer. Jogar aquela partida do FIFA, né? O jogo do FIFA contra o seu amigo. Quer dizer, é amigo, mas na hora do jogo, pumba! Então deixa de perder tempo, assine agora mesmo em pancadão.com.br e aprenda com o Luiz Alberto como ser o premiado da semana. Ouçam e acompanhem o Luiz Alberto.
Acabei de receber o tão esperado prêmio que eu ganhei no Pancadão de Prêmios. Eu mostro para vocês porque o meu sonho de consumo finalmente foi realizado. Eu não esperava, mas eu acreditei e olha aqui a maravilha que chegou para mim. Um iPhone 12, sonho de consumo de qualquer brasileiro. E eu agradeço muito ao Pancadão de Prêmios. Eu acreditei, eu ganhei um iPhone 12 no Pancadão de Prêmio. Acredite também.
Você ficou com vontade? Você ficou com vontade disso tudo, de ser o próximo, o premiado da semana? Todo mundo ficou, acredito nisso. Então acesse pancadão.com.br e assine logo. É apenas 66 centavos por dia e tem sorteio toda semana. Tem BMW 320i, Volkswagen Virtus, Volkswagen Polo, Moto Himalayan 411 cilindradas, iPhone 12, esse bonitão que foi mostrado agora, PlayStation e muito mais só para você. Pancadão de Prêmios. Para de comprar se você pode ganhar. Para que comprar se você pode ganhar? Flávio, um abração para você.
Prometo que 10 segundos. O Xavi confirmou na entrevista coletiva que ele foi convidado para treinar a seleção brasileira em 2022, não topou, e vamos acabar com essa palhaçada em Pernambuco.
Mauro,
o Ibis está para subir, viu? Isso é ridículo.
Um abração. Bruno, um abração para você também. Vem aí muita informação para você.
Beijo, Lucinho.
Boa tarde, São Paulo. Boa tarde.
Olá, boa tarde, 2:02, está no ar o Mercado Financeiro, trazendo as principais notícias do dia da economia e do mundo das finanças. Eu sou Luiz Arthur Nogueira, ao meu lado, Sami Dana. Boa tarde, Sami.
Muito boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos os ouvintes e telespectadores da Jovem Pan. Hoje, um monte de assunto interessante. Tem o relatório Focus, preço dos combustíveis, queda na produção de veículos e muito mais. Fique conosco, porque o mercado financeiro está só começando.
Sami, começando com o índice Bovespa, que já é tradição aqui no programa. Hoje é a famosa montanha russa. Começou em baixa, subiu e agora opera em leve queda de 0,1%. À espera da PEC dos precatórios. Amanhã é o grande dia de votação em segundo turno e os investidores com cautela, porque ninguém garante que será aprovada em segundo turno a PEC.
É, tem dois sinais, né? Primeiro, internacional. Os Estados Unidos aprovou aí no Congresso aquele pacote de US$1 trilhão. Isso fez com que o preço das commodities subisse. Então, Vale em alta, Petrobras em alta, ajudando o índice. Também valorizando, como é muita injeção de dólar, valorizando todas as moedas frente ao dólar. Esse é o primeiro fator. E o segundo foi na sexta-feira, a Rosa Weber, ela falou assim, ó, acabou esse negócio do orçamento secreto, ela vetou isso. Com isso, o mercado entendeu. Se vetou isso, tem menos chance de aprovação da PEC. Então, a gente está com esses sinais trocados. E como jornalistas gostam de falar, a bolsa opera entre perdas e ganhos.
É verdade. Vamos olhar, então, as bolsas internacionais. Tem isso a ver com o que o Sami falou do pacote trilionário dos Estados Unidos de infraestrutura. Olha a bolsa de Nova York, Dow Jones, subindo 0,26%, renovando a máxima histórica. Já tinha quebrado o recorde na sexta, quebrando o recorde hoje de novo. S&P 500, alta de 0,12%. Nasdaq também em elevação de 0,24%. Na Ásia, bolsa chinesa também subiu 0,2%. A japonesa, índice Nikkei, caiu 0,35%. Na Coreia do Sul, queda de 0,43%. E na Europa, é uma situação mista, né, Sami?
É, Europa, praticamente Alemanha, zero, né? Inglaterra, zero. A França subindo pouco, 0,22. E a Espanha caindo 0,62. Nada muito, chama muita atenção. Agora vamos dar uma olhada como está a cotação do dólar, euro e o Bitcoin. Vou pedir, por gentileza, para colocarem na tela. Dólar com levíssima alta, R$ 5,54. O euro também alta, 0,02% aos...
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.